vamos falar sobre o custo de vida que tem pesado cada vez mais no bolso dos brasileiros. Despesas com moradia, alimentação, transportes e contas básicas consomem uma parte importante da renda das famílias. Mas será que é possível economizar sem abrir mão da qualidade de vida? Para falar sobre o planejamento financeiro, consumo consciente e pequenas mudanças que podem fazer a diferença no fim do mês, a gente conversa agora com a Carla Eunice Gomes Correia, ela que é coordenadora do curso de economia da Uniacelv. Carla, seja muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bem, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês hoje, até para tratar de um assunto, né, que hoje preocupa muito dos brasileiros, né, está no nosso dia a dia. Então, o que fazer, né, nesse momento para economizar, né, para tentar manter o mesmo nível de vida diante de tantos desafios econômicos que nós temos, né?
Carla, para a gente começar, quando a gente fala em economia doméstica, do que exatamente a gente está falando? É só cortar gastos ou tem que ter um planejamento?
Não, economia doméstica, ela envolve diversos fatores. Cortar gastos é um deles, né? Mas não o único fator. As pequenas ações do nosso dia a dia, como evitar o desperdício, evitar também estar constantemente dependendo do crédito, ter uma reserva financeira, fazer um planejamento, são essenciais para que a gente tenha uma economia doméstica saudável. Hoje, a maioria das famílias precisam saber o quanto se ganha, o quanto se gasta no final do mês, ter tudo planilhado e tentar sempre que possível fazer uma reserva financeira.
Olha, muitas pessoas têm a sensação de que o dinheiro acaba antes do fim do mês. Na realidade, eu vou tirar a palavra sensação, porque eu acredito que muitos estão vivendo um ciclo vicioso. Recebe, paga contas e fica sem dinheiro. Como é que faz para sair desse ciclo vicioso e quais são os erros mais comuns que acabam comprometendo o orçamento familiar?
Acho que o primeiro ponto é uma coisa que quase ninguém faz, todo mundo lembra em pagar as contas, né? Mas não lembra de pagar a si mesmo, como se diz, né? Então, você tem que lembrar que você precisa fazer uma reserva financeira. Então, junto com as tuas contas que são planilhadas, você sempre tem que deixar um valor para isso. Então, essa sensação de que o dinheiro acaba antes mesmo de chegar ao final do mês, se dá muito por causa dessa falta de controle das pessoas, né? Primeiro que muitas vezes não planilham os seus gastos, então não tem a mínima noção de quais são os seus custos fixos. Depois, acabam consumindo em excesso, quando nem precisam muitas vezes estar consumindo. E usam, né, os limites de cheque especial e também de cartão de crédito como se aquilo ali fosse um aporte ao seu salário, quando na verdade não é. Então, assim, o primeiro passo, então, é planilhar os seus gastos, ver realmente quais são os seus gastos, ver aonde que você pode estar cortando esses gastos até que você consiga sair do vermelho, estar sempre atento, né, às suas despesas e, assim, pequenos desperdícios do dia a dia, quando se somam no final do mês, a gente vê que acaba sendo um montante bem considerável. Então, muitas vezes você vai, gasta um valor aqui, daqui a pouco gasta algo que não estava previsto ali. São pequenos valores, um dia 10, outro dia 15, outro dia 100 reais, que não estava previsto. E quando você coloca isso na ponta do lápis no final do mês, você chega a um valor muito considerável que automaticamente acabou prejudicando e consumindo parte, né, tipo das suas sobras e do seu salário.
É aquela ida à farmácia, tipo assim, tá no percurso, aí eu vou parar aqui na farmácia para comprar uma coisa e acaba saindo com a sacola cheia. É aquela parada numa banquinha, em alguém que tá vendendo algo ali na rua, mas que você não foi planejada, e no final das contas isso acaba pesando no orçamento, né?
Sim, aquela ida ao supermercado sem uma listinha, e aí vai passando principalmente nas prateleiras, isso aqui está em promoção, eu vou levar, essa outra, isso aqui, mesmo que eu não precise, poxa, mas está em promoção, eu estou levando. Então são cuidados, né? Tem aquele ditado que diz que a gente não deve ir ao supermercado com fome, né?
É verdade.
Então, por quê? Porque a tendência é o quê? Se a gente for observar, às vezes a simples ida ao supermercado para comprar o pão, né? E isso já é bem estratégico. A gente pode olhar o quê? Né? Em todo supermercado, a padaria fica no fundo do supermercado, né? Isso já é uma estratégia, por quê? Você acaba passando por várias gôndolas até que você chega na padaria. Então, e a mesma coisa quando a gente vai no supermercado também sem a listinha, né? Por quê? Porque aí você começa a pegar coisas, às vezes, que não é a sua necessidade naquele momento. Então, sempre que vai ao supermercado, tipo, né, tentar ir com aquela lista realmente e comprar aquilo que está ali que você viu que era a sua necessidade naquele momento, né?
E às vezes o
eu
que
sempre
era
digo, promoções a todo momento a gente encontra. Então, talvez aquele momento ali não seria necessário você aproveitar a promoção, né?
E às vezes você vai sem a lista e esquece de levar o que realmente estava faltando. Ainda acontece
também,
isso também.
Muitas vezes.
Olha, existe algum gasto invisível, tirando esses que a gente já falou aqui, gasto invisível daqueles que passam despercebidos no dia a dia, mas que acabam também pesando no orçamento? Quais são outros tipos de gastos invisíveis?
Os gastos invisíveis, principalmente também, tipo assim, a coisas bem básicas do dia a dia. Manter as luzes, tipo, sempre que não são usadas em casa, desligadas, tirar os eletrodomésticos da tomada. Tudo isso são gastos que a gente acaba não nota, mas se a gente começa a pegar isso como um hábito, a gente vai ver que a conta de luz vai diminuir, né? Não deixar a torneira aberta necessariamente, ter o hábito de ir ensaboar a louça, né? Se está lavando a louça, não com a torneira aberta. Então, são pequenos detalhezinhos que acabam somando.
E a alimentação também costuma ser uma das maiores despesas da casa. Às vezes também muito desperdício, né? A gente vai ver, vai fazer aquela geral na geladeira, algumas frutas que já não dá mais para consumir, legumes. Então, essa é uma boa dica também, né? Sempre estar atenta ao que tem dentro da geladeira, reaproveitar alguns alimentos, não é isso?
Sim, tentar o máximo sempre cozinhar aquilo que será consumido. Verificar antes de fazer uma nova alimentação o que que você tem, né? Nós temos muito hábito, às vezes, de guardar na geladeira, né? O que sobrou da janta é para o outro dia, para o almoço. Então, verifica se não tem nenhum alimento ali que ainda possa ser consumido. Verifica se não tem nada que você já, né, que você precise consumir antes que estrague, né? Frutas, a gente sabe que é uma coisa que a gente precisa estar comprando, né? Esporadicamente, porque tem são alimentos que têm uma vida útil, né? Menor, então, do que os industrializados. Então, verifica aquilo que está na geladeira, porque você também não tem esse desperdício, né? E, principalmente, então, tipo, consumir, né? De forma saudável, também é uma forma, então, tipo, né? Muitas vezes, né? Fazer o lanche em casa, né? Levar o seu lanche, ao invés de ficar comendo fora toda hora. Isso também ajuda com que você tenha um desperdício menor, e principalmente na quantidade que você vai cozinhar, né? Da quantidade de alimentos, né? Então, tipo, cozinhe o necessário para a sua família, né? Não há necessidade, né? E nem estamos, né, em tempos que dá para ficar desperdiçando alimento, né?
Para quem está ouvindo agora a nossa entrevista, vai chegar em casa e vai querer se organizar. Qual é o primeiro passo para organizar as finanças?
É criar o hábito do caderninho ou da planilha. Quem não sabe lidar com planilha, né? No computador, o simples caderninho. Lembra aquela caderneta que nós tínhamos antigamente, que a gente anotava as contas?
Eu sou então, da época do caderno, eu tenho um caderno de contas. Eu sou da época do caderno também.
Hoje a gente sabe que tem muito software, muitos aplicativos que podem ser baixados, mas quem não souber trabalhar com isso, o simples caderninho já resolve. Faz numa coluna o que você gasta e na outra o que você recebe. E ali você vai fazendo o acompanhamento. Ah, foi no mercado, comprou, fez uma compra? Anota. Comprou o gás? Anota. Comprou uma bala, um chiclete, que seja? Anota. Então, vai anotando tudo. Além disso, tenta separar também as tuas despesas fixas, porque a gente já tem noção do que a gente tem todo mês para pagar, né? As nossas despesas que, independente, a gente sempre vai ter, que é luz, é água, é telefone, é transporte,
moradia,
seguro,
né?
De vida, moradia, então, tipo, aluguel, às vezes prestação do carro. Então, já coloca as despesas fixas, e já deixa isso separado num combo, E depois, abaixo disso, já vai anotando, então, tudo que você vai gastando durante o mês.
Olha,
acho que
legal.
Esse já é o primeiro passo. E aí também, tipo, né, à medida que vai passando os dias, vai criando bons hábitos, né? Como isso que a gente já falou, né? Tipo, né? Se controlar com o consumo, se controlar, tipo, no desperdício de alimentos, pensar, não comprar por impulso, pensar se realmente aquilo que você vai comprar precisa ter comprado naquele momento, se é uma prioridade na sua vida. Então, ter sempre esse equilíbrio entre, tipo, será que é necessário eu comprar isso agora? Posso esperar mais um pouco? Verificar as ofertas, verificar realmente se aquela oferta é uma oferta mesmo, ou se é só uma estratégia de marketing para que o consumidor vá e compre aquilo naquele momento.
Olha, muitas dicas por aqui, Carla. E para quem quer, você falou no início da nossa entrevista, para se pagar, né? Quanto mais ou menos você acha que o indivíduo precisa tirar ali para investir, para guardar uma reserva de emergência?
A gente sempre fala em 30%, mas 30% a gente sabe que
muito alto,
nem sempre,
né?
É possível. Então, assim, isso, o mínimo 10%, o mínimo, tipo assim, 10%, então, tipo, tenta, né, guardar como uma reserva de emergência. Faça de conta como se você estivesse realmente se pagando, né? Você está fazendo, guardando aquele dinheiro para você.
Tá certo, Carla. Muito obrigada por as dicas de hoje, falando aqui de economia doméstica, vários aspectos aqui para você se organizar financeiramente, para você, para sobrar um dinheirinho, para você investir, para você ter momentos de lazer com a família, para a gente eliminar esses gastos invisíveis, né? Muito obrigada por todas as dicas de hoje, pela disponibilidade em conversar conosco aqui na CBN Amazônia, e bom dia para você.
Muito obrigada pelo convite de vocês e bom dia para todos.